Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E nós vamos falar sobre o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso sexual infantil. Meu nome é Valdelene Carvalho.
E eu sou a Disandra Martins. E nós estamos aqui com a convidada Marta Obregon, que é psicóloga, que vai falar um pouquinho para nós sobre este assunto. Fique com a gente, porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
Maio Laranja. Maio Laranja é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Um dos objetivos dessa campanha é de conscientizar a sociedade sobre os abusos sofridos pela população infanto-juvenil. Os dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que, em 2023, 22.527 crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos e 60% das vítimas tinham entre 0 e 9 anos. Sabemos que muitos desses crimes não chegam nem a serem divulgados, nem notificados. E para falar desse assunto, nós temos aqui a nossa querida convidada, Marta Obregon. Ela é cristã, psicóloga, atuou em um projeto social que cuidava de meninas vítimas de violência doméstica e abuso sexual no Timor-Leste. Marta, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade.
Ô Marta, para a gente abrir esse bate-papo, é importante nós situarmos, né, a questão do Maio Laranja, porque dia 18 de maio, aqui no estado do Espírito Santo, aconteceu 18 de maio de 1973, aconteceu aqui o sequestro e a morte, o assassinato, né, da menina Araceli. Foi um caso divulgado mundialmente, aconteceu aqui no estado do Espírito Santo. Ela saiu da escola em Vitória e estava indo para casa e ela foi sequestrada por alguns rapazes. Então, a partir deste ano, começaram, por conta desse caso muito horripilante, assustador, começaram várias práticas e divulgações do Estado, de ONGs, da Justiça, tomando ações para combater toda essa violência, que no caso da Araceli foi uma violência sem tamanho e foi uma violência sexual. Eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente qual a sua experiência com crianças em situação de abuso e violência sexual.
Ok. É importante lembrarmos, né, que essa questão do abuso sexual envolve vários aspectos, né? Aspectos psicológicos, psicossocial, também cultural, histórico, né? E meu contato mais diretamente com meninas, crianças nesse contexto foi no Timor-Leste, como foi falado aqui, né? Em um projeto social que eu participei, servi como missionária por 3 anos, e foi muito semelhante a isso também. Né, quando foi descobertos casos de abuso, de violência entre as crianças, dentro de um contexto cultural, né, quem estuda um pouquinho da história do Timor-Leste sabe que foi um país que foi marcado por guerras, né, por muita violência, apesar de ter sido um país que foi colonizado pelos portugueses. Mas logo depois que eles tiveram essa liberdade de Portugal, eles foram... Foi um país invadido pela Indonésia, ficaram 24 anos na invasão dos indonesianos no país. E, nesse período, houve muita violência. Violência, assim, de mulheres na frente dos homens, dos maridos, crianças na frente das mães. E isso marcou de uma forma tão grande assim, a história, né, do país, que depois que isso terminou, esse período de guerra, os próprios timorenses passaram, então, a repetir esse ato de violência. Né? E quando isso foi identificado, então, houve essa iniciativa, logo após o período de guerra, né, no Timor-Leste, houve, então, a iniciativa desse projeto social, que, inclusive, o local onde foi identificado esses casos, né, de abusos, foi identificado na escola, né, a missionária Simone, que é pedagoga, fundou uma escola lá, começou a ver nessas crianças essa dificuldade, né, baixo rendimento escolar, crianças muito retraídas, apresentando aquele silêncio, né, social, não conseguia se comunicar. E assim ela iniciou esse projeto para acolher essas crianças. Bom, respondendo a pergunta, só fiz uma introdução aqui, mas respondendo, então, a pergunta que me foi feita, a minha experiência foi acolher essas meninas no Timor-Leste. Né? Então, lá nós acolhíamos meninas de várias idades, crianças, né, de 1 ano, de 2 anos, também adolescentes, meninas que chegavam para nós grávidas e não sabia sequer o que era uma gestação, o que era uma gravidez. Né? A última que eu recebi, antes de retornar para o Brasil, ela tinha apenas 11 anos de idade e já estava com uma gravidez já avançada. Né? Às vezes, recebíamos meninas que nem sabia que estava grávida, e a gente tinha que fazer todo, né, aquele processo de cuidado, de encaminhar para o hospital, para fazer todo aquele cuidado pré, né? Porque eles não tinham nenhum tipo desse cuidado antes de chegar nessa organização. Entendi. A qual nós acolhíamos. E ali é claro, né, que nós não só cuidávamos da parte física e também psicológica dessas meninas, mas também apresentava Cristo a essas meninas. Né? Tinha a oportunidade de fazer momentos de devocional com elas. Né? Apresentar questões morais, né? Mas também utilizando a Bíblia como base para isso. E é muito emocionante eu falar sobre isso, porque nós víamos, a gente via a transformação na vida dessas meninas. Boa. E nós, com certeza, assim, a gente sabe que essa mudança, essa transformação não vinha de nós, não vinha da nossa capacidade, mas vinha, assim, do Espírito Santo, que movia ali naquele lugar, naqueles abrigos, né, que acolhia essas meninas através das nossas vidas. E ser utilizado por Deus para poder cumprir essa missão, para mim foi muito lindo, foi muito importante.
Ai, que bom.
Marta,
que bom,
e outra coisa, a palavra de Deus vem justamente trazer esse conforto, que é o conforto para quem vê, que é o caso de vocês, né, dando todo o suporte ali, e também o conforto espiritual para quem está passando por aquela situação, que, como você disse, meninas de 11 anos, grávidas, e sem saberem até mesmo que é uma gestação, como que não estava, né, a mente e o coração dessas crianças, sem nenhum tipo de preparo. Então, assim, a palavra de Deus realmente é o bálsamo, essa é a palavra correta, que nesse momento mais difícil, a palavra de Deus e a igreja se coloca que para justamente trazer conforto e um pouco também de, como é que eu posso, ajuda, né, para toda essa situação. O Timor-Leste é um país da África do Sul?
Fica na Ásia, no sudeste da Ásia.
Ah, tá. Eu achei que fosse na África.
Sudeste da Ásia, bem próximo da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, por ali.
Marta, fala para a gente, nos explica o que é considerado abuso sexual infantil.
Eu acredito assim que antes de falar do abuso sexual, a gente pode destacar o que é o abuso, né, de forma geral. Porque, como já foi falado aí, o Maio Laranja, né, ele traz essa conscientização de maus-tratos, de abuso, de violência infantil no contexto geral.
Sim.
Né? E quando a gente fala de violência contra a criança, ou violência infantil, nós estamos falando da violência ou do abuso físico, né, que isso vai, podemos dizer, o espancamento, né, agressões.
Verbais.
Falando da questão física né, tem o espancamento, pode ter marcas, lesões pelo corpo, né, às vezes marca de corda, de corrente, mordidas e tantas outras coisas que está ligado a esse abuso físico, né? E também tem o abuso psicológico, né? Que entra aí no que a Adsandra estava falando, né? Que às vezes é uma palavra, né? É um xingamento e tantas outras coisas que agride, né, o emocional da criança. Uhum. Então, isso está vinculado ao abuso psicológico, né? Uhum. Fazer também ameaças, manipulação, tudo isso está ligado ao abuso psicológico. Tem um outro tipo de violência também que está ligado à negligência, né? Então, o que é a violência? É um adulto ou responsável omitir um cuidado específico a essa criança, né? Então, crianças que estão no contexto, né, de negligência, o que acontece? Falta o responsável oferecer cuidados básicos a essa criança. E o que é o cuidado básico? Alimentação, segurança, né? Estudo, escolaridade, né? Então, a criança vive num contexto de violência, sem ter proteção, sem ter segurança, sem ter o cuidado
específico. Fica vulnerável, né?
Exatamente, vive em um contexto de risco, de vulnerabilidade. Isso é também uma violência contra a criança. E, além desse tipo de violência, tem também o abuso sexual. E o que é o abuso sexual? É envolver a criança em qualquer forma de ato sexual. Um adulto, né, envolvendo uma criança no ato sexual, que pode ser um toque indesejável, que pode ser um tipo de carícias, penetrações e tantas outras formas, né, que acaba violando o direito dessa criança.
E justamente eu vou fazer para você uma outra pergunta, que é como nós podemos proteger as nossas crianças dessa violência, mas colocando elas nesse ambiente cristão, que é um ambiente aqui da igreja. E a Igreja Reformada aqui em Vila Velha está, a partir desse assunto, se posicionando de forma cidadã e de forma bíblica também. Então, a minha pergunta para você é: como que nós, a nossa comunidade cristã, pode proteger essas crianças?
Eu costumo dizer o seguinte, que, primeiramente, o ambiente seguro, né? Como já foi falado aqui, de segurança. Além do ambiente seguro, um relacionamento genuíno, onde há comunicação, há respeito com essas crianças. E um outro ponto também muito importante é trazer a educação, a conscientização. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma forma de ajudar e de proteger essas crianças. Sim. Porque nós estaremos falando aqui de sinais, né, de como está protegendo. Então, nós já estamos ajudando como igreja. Porque há um tempo atrás, podíamos dizer que era um tabu falar sobre sexualidade.
Concordo.
Meio cristão. Né? Então, assim, eu fico muito feliz e glorifico a Deus, assim, por levantar essa igreja aqui na nossa cidade, que traz esse tema tão importante, tão relevante para a comunidade, mas que a igreja não está fazendo vista grossa.
Sim.
A igreja não está fechando os olhos diante dessa realidade, mas está trazendo essa conscientização para a população, né, para a igreja, sim, mas também para a comunidade de forma geral. Então, isso é uma forma assim, muito importante de podermos estar ajudando essas, sim, crianças.
É, Marta, e outra coisa, como num programa nós falávamos, né, num outro episódio, falávamos sobre violência doméstica. Muitas vezes, as pessoas acham que isso não deve ou não acontece no ambiente cristão. E nós estamos aqui discutindo, falando desse assunto, justamente por quê? Porque nós queremos informar a nossa comunidade para ficar atenta. Por quê? Porque nós não conhecemos o interior dos corações, não é mesmo? E que também a violência pode partir de alguém da família.
Sim,
então, né? Nós, como cristãos, precisamos ficar atento com os nossos filhos. Por quê? Porque não podemos deixar as nossas crianças em qualquer casa, com qualquer familiar e também sozinhas numa igreja. Como a gente até escuta que, às vezes, vai antes da família acompanhar uma certa criança até a igreja, a criança vai sozinha. Então, nós queremos também despertar as famílias que assistem esse programa para que tenham mais atenção com relação a isso. Sim. Porque, como no caso da Araceli, no meio do caminho, ela saiu para a escola para ir para casa e,
verdade,
em 1973, a violência nem era tão grande no estado como hoje, mas que ela estava ali vulnerável e que hoje também, num pequeno trajeto, pode acontecer exatamente o que aconteceu com a menina Araceli. Então, assim, nós queremos proteger e avisar para a nossa comunidade que precisa ficar atenta, mesmo sendo um ambiente cristão. Não. Nós não, uhum, sabemos o que passa no coração e na mente de um homem, mas também existem as abusadoras, uhum, que são mulheres, não é mesmo?
Sim, sim, é verdade. Existem também, né, homens, mulheres, inclusive meninos também, sim, que são, uh-huh, abusados, né? Então, os pais responsáveis precisam ficar atentos em todo o tempo. E eu achei muito interessante essa sua colocação, né, da igreja despertar nesse sentido, né, de ter esse cuidado com as crianças até no caminho de vir à igreja.
Exatamente.
Então, a igreja precisa trazer essa conscientização para a comunidade. E também, uma outra coisa assim, que me fez lembrar agora, é que a igreja também precisa estar preparada para receber crianças que foram vítimas,
exatamente,
ou que estão sendo vítimas no seu contexto,
exatamente,
familiar,
sim,
né? Poder acolher, porque às vezes a família nem é da igreja, mas,
sim,
a criança está vindo e está passando por um contexto como esse. Então, a igreja precisa estar preparada para amparar, acolher e cuidar também dessas crianças.
Hein, Marta? E a partir de qual idade nós devemos abordar esse assunto com as nossas crianças?
Essa pergunta é bem interessante, porque quanto antes, melhor. Né?
Uhum.
Nós vimos aí na estatística que o maior número, né, de violência entre crianças de 0 a 9 anos. Então, nós não podemos nos descuidar e apresentar essa proposta, essa proteção de forma tardia. Então,
sim,
quanto antes, melhor.
Uhum.
Mas também a gente precisa considerar as fases de desenvolvimento das crianças, né? Cada criança ali com seu desenvolvimento cognitivo. Então, a gente precisa acompanhar as fases, sim, da criança e, ao apresentar a respeito do tema, a gente precisa utilizar de estratégias, de dinâmicas que sejam linguagem que essas crianças vão ter uma boa compreensão.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, uma criança nessa idade de pré-escola, pré-escolar, vamos,
uhum,
dizer,
sim,
né? Como que a gente pode apresentar esse tema? Existem algumas estratégias assim, linguagens visuais,
uhum,
sabe? Que pode falar sobre o corpo, corpo, né, o conhecimento do corpo, o que pode tocar, o que não pode tocar. É, já ensinar essa criança, já nessa primeira infância, nesse primeiro momento, o que é um toque... um toque...
Com malícia.
Isso, desejável, que não é, que é impróprio. Sim. Né? O toque bom e o toque mal.
Sim.
Então, o que é o toque bom e o toque mal? Então, a gente já pode ir introduzindo já essas informações para essas crianças. E, a partir do momento que essa criança for crescendo... essa educação, essa orientação, esse diálogo, ele precisa continuar e sempre respeitando as fases de desenvolvimento.
Sim.
Então, a criança cresceu, né, já está aí com seus 6 anos, 7 anos, então aí a gente já pode falar, né, sobre o corpo, que é uma propriedade exclusiva nossa, né? Que é privado, que é aprender a dizer sim, a dizer não, quando vou dizer não, quando vou dizer sim, quais são as áreas ali de risco, né? Para que essa criança possa identificar a quem buscar ajuda se houver alguma suspeita. Então, cada fase do desenvolvimento, a gente vai mudando, então, os métodos, né? As estratégias para poder trazer essa comunicação.
Sim.
Mas quanto antes, melhor.
Ai, que bom.
Ô, Marta, e dizer também para essa criança quem pode tocar nela e quem não pode.
Isso.
Né? Porque, às vezes, é prático, né? do cristão, às vezes, não, deixa na casa de fulana, né? Da família, é um primo muito chegado, mas, hoje em dia, levando em consideração a maldade que existe nos corações e que nós, a olhos humanos, não conseguimos enxergar, é muito importante que haja uma... Como é que é a palavra, Val? Atenção. Uma atenção exclusiva.
E redobrada, né?
Exatamente, redobrada para com os nossos filhos, as nossas crianças. Marta, você tem alguma dica que você dá para que nós, pais, cuidadores, a família em geral, para ela ficar atenta se chegar alguém... O que nós podemos fazer? Por exemplo, às vezes, quando a criança está um pouquinho maior, é convidada ali na creche, na escola, para ir no aniversário. Nós podemos deixar essa criança ali com cuidador, num pula-pula, sozinhas. Então, assim, queria que você desse umas dicas para as pessoas que nos assistem a como ficar mais atentas.
Olha, falando de criança, a gente precisa ficar atenta todo tempo.
Tudo, né?
Em tudo. Então, vai numa festa, né, de aniversário. Então, o responsável é importante que esteja presente ou que esteja com alguém da sua total confiança. Né? Saber que essa pessoa vai se responsabilizar realmente em cuidar do seu filho, da sua filha. Né? Deixar só. Isso é um outro ponto que a gente precisa analisar, cuidar. É não perder de vista. Nunca, nunca. É deixar ir sozinho, né, no banheiro.
Sim.
Quantos casos que acontece
exatamente.
Assim, né? Então, é estar todo o tempo assim, não pode perder de vista. Espera aí, tá diante dos meus olhos?
Sim.
Ok. Não está diante dos meus olhos? Não está legal.
E achar que todas as pessoas são confiáveis, quando, na verdade, elas não são.
Não são.
Ficar atentas, né? Val, temos alguma pergunta mais?
Temos. Como fazer as nossas crianças nos dizer se estão em situação de abuso? Porque é complicado, às vezes elas não sabem nem se expressar. Mas como a gente pode ganhar a confiança delas para que elas falem o que estão acontecendo? O que está acontecendo?
Eu acredito que é estabelecer uma comunicação aberta e genuína. Né? Então, se você já, desde o começo, você está ali se comunicando com essa criança vai passar a ter confiança em você.
Sim, sim.
Ela sabe que o que ela for falar, ela vai ser ouvida, sem crítica, sem julgamento, né? Uhum. E vai ter ajuda. Então, sim, é muito importante manter essa comunicação, sim, entre pais e filhos, né? Isso se estende também a um professor, sim, né? A um cuidador de uma creche, da igreja, né? Então, é muito importante que você estabeleça esse vínculo com a criança, fortaleça esse vínculo com essa criança, uhum, para que ela tenha confiança,
confiança, né?
Na hora que precisar.
E que ela não tenha medo, né, Val?
É,
é justamente isso.
Porque muitas crianças sofrem abusos por anos e anos dentro das suas próprias casas, mas não falam para os pais.
Exatamente.
Ou o pai está abusando, ou a mãe está abusando, mas eles não, essas crianças, elas não têm coragem de falar. Uhum. Né? Algumas meninas têm medo das mães dizerem que elas estão mentindo.
Ou ameaça, né, mesmo do próprio abusador.
Sim,
né?
Exatamente.
Que ameaça, que manipula. Uhum. Né?
Se você contar, eu vou fazer tal coisa com alguém da sua
ou
família.
Ou com a sua própria mãe, é, ele tem medo. Né? Mas a gente precisa também, Val, uhum, se atentar. Porque, assim, a criança apresenta sinais.
Pois é. Quais sinais ela mostra.
Sempre tem
a
sinais.
A criança apresenta.
Sempre tem.
Apresenta. Marta. Apresenta sinais. Apresenta. Às vezes a criança ela fica muito retraída, tem dificuldade para dormir, apresenta pesadelos, né? Na hora que vai tocar em alguma parte do corpo, ela começa a ficar com medo, uhum, a retrair, sim, entendeu? Então, são vários sinais que essa criança pode estar apresentando.
Em desenhos também, elas podem representar?
Sim, nós utilizamos muito isso na psicologia, né? Uhum. Na clínica infantil, a gente usa muito a questão do desenho e é uma das formas também de identificar, uhum, o abuso. Ah. Muito bem lembrado. Uhum. Então, nós temos várias formas aí que essa criança vai estar apresentando sinais. Às vezes, é aquela criança muito comunicativa, sabe?
Uhum.
Aí, de repente, ela fica naquele silêncio, tem dificuldade de estar se comunicando. Ou, às vezes, é uma pessoa próxima da família que chega, ela foge, se esconde,
sim,
não quer abraçar.
Uhum.
Então, os pais precisam ficar atentos e também não ficar obrigando, forçando.
É.
Porque talvez, uhum, ela não quer aquele abraço.
Sim.
Pode ter um significado.
Sim.
Pode ter um sentido. E às vezes fala, abraça seu tio. Abraça o fulano. Não age dessa forma. Né? E a criança fica ali querendo se esconder. Apresenta aquele semblante ali como se estivesse com medo. Apavorado, uhum, entendeu? Então, são sinais que precisam estar atentos.
Uhum. Marta, com base nessas excelentes colocações que você está fazendo, nós podemos chegar a uma conclusão que parte da família o olhar mais apurado. É que é no ambiente familiar, o pai, a mãe, ou às vezes existem crianças criadas por vó também,
uhum,
por um tio ou por uma tia. Então, assim, o olhar da família é que precisa estar observando tudo isso. Porque, como você disse, a criança apresenta sinais. Então, cabe a família, ao pai, à mãe, a quem cria aquela criança, aquele filho, cabe a ela ou a ele observar essas diferenças.
Essas mudanças de comportamento.
Exatamente.
Né?
E não ignorar esses sinais.
Uhum.
É muito importante isso. Marta, você atende em consultório. Você tem algum dado que indique em quais lugares as crianças mais são abusadas? Tipo, na casa de um parente? É dentro da própria casa da criança?
Na escola?
Na escola? O que você analisa com base nos atendimentos que você faz?
Então, apesar, né, disso poder acontecer em escola, em aniversário infantil, como nós já falamos aqui, em instituições, mas a maior parte desses casos acontece em âmbito familiar.
Tristeza,
mais,
né,
de 50% acontece entre familiares.
É muito triste,
é
né?
Muito triste.
É muito triste.
O local onde elas deveriam se sentir à vontade e confortáveis e protegidas.
Exatamente.
Ali existe um abusador.
É por isso que, ao mesmo tempo que, sim, eu concordo com a sua fala, né? Que a família precisa ficar atenta aos sinais, que a família ali é a base para acolher. Mas eu gosto também de enfatizar o professor da escola,
exatamente,
o líder da igreja.
Sim.
Por quê? Porque muitas vezes essas crianças já estão o contexto familiar já é agressivo, já existe uma violência doméstica, já existe outros contextos ali dentro que ela não sente confiança de falar, ou às vezes vai dizer à mãe, né? Ignora a situação. E a quem mais essa pessoa vai buscar ajuda? Então, se o professor, né, de uma escola secular, o professor da creche, o professor da escola bíblica dominical da igreja, o líder de criança da igreja, ter esse vínculo com essa criança é uma outra opção que ela pode contar, que ela pode compartilhar. Principalmente se a igreja desperta essa visão de trazer essa conscientização para a igreja.
Sim.
Né? Então, abre então essa oportunidade para que essa criança peça ajuda.
Entendi. Sim. Val, é um assunto difícil, né?
É
chato e triste. Nós estamos trazendo aqui porque é um assunto necessário, mas falar desse assunto causa uma...
Uma tristeza,
exatamente,
né?
Exatamente, uma tristeza.
Como um ser humano, depois do pecado, ele se corrompeu.
Exatamente.
Dessa forma tão terrível, né? E isso é triste. E a gente sabe que grande parte dos abusos infantis acontece dentro dos lares. Isso também sem a gente falar dos abusos cibernéticos, né? Dos cyberabusos.
Exatamente.
Né? Que
muito
tem muitos adolescentes entrando nessa dificuldade, se trancando nos quartos e sendo ameaçados com fotos, né, pornográficas. Né? E está sendo muito triste isso.
Sim.
A gente tem visto muitos adolescentes nessa situação.
E os pais precisam ficar atentos também, né? Não deixar aparelho, né, de telefone na mão de criança sem que tenha uma...
Supervisão.
Uma supervisão, sim.
Existe também
ter.
Como os pais bloquearem alguns sites, né, alguns links, justamente para que essa criança
Existem.
Não fique... A mercê daquilo,
porque
daquele celular.
Tem aumentado a cada dia, né, esse tipo de violência, né, online.
O Val, e você tocou num assunto muito importante, porque recentemente me fez lembrar. Eu li uma reportagem falando exatamente sobre isso. Um menino de 13 anos, que a diversão dele, estudava de manhã, chegava à tarde, sempre, mãe, eu tô aqui em casa, tô no computador. E a mãe, tá bom, você está fazendo o quê? Estou jogando. Mas, na verdade, um abusador estava conversando com ele. Então, toda a tarde, essa tal pessoa, que era um homem, entrava e conversava com ele no computador. E a mãe só descobriu, quando essa criança saiu escondido, ficou horas sem voltar para casa... Começaram a procurar e alguém achou esse menino numa rodoviária, graças a Deus, não conseguiu se encontrar com esse abusador. Então, assim, o que Val tocou é muito pertinente, porque ao mesmo tempo que a internet traz facilidade, a internet também traz muitos perigos e muitas dificuldades para a família, porque as pessoas... a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, as pessoas, elas são más por natureza. E somente a palavra de Deus é que pode libertar.
Isso.
Quando nós falamos, somente a Bíblia tem o poder de transformar o homem de dentro para fora.
Uhum.
Mas é necessário que essa pessoa seja transformada. E nós não conseguimos enxergar isso. Eu queria te perguntar, Marta, que você acha necessário... nós estamos fazendo isso aqui... Mas você acha importante que os professores de escola dominical, que as pessoas da igreja façam um treinamento com profissionais da área, como o seu caso, para identificar os abusos dentro da igreja?
Sim, claro. É extremamente importante. E hoje nós temos cursos, né, cursos até online, assim, para professores, né, de igreja, com base bíblica, para poder estar acolhendo essas crianças. Nós temos livros, né, também, bons livros, que traz de uma forma dinâmica e ilustrativa para que os professores possam trabalhar esse tema com as crianças na igreja. Uhum. Então, nós temos aí várias opções, né, para preparar esse líder eclesiástico, vamos dizer assim, para poder acolher e cuidar dessas crianças e adolescentes.
Entendi.
Né?
Uhum. Val, temos alguma pergunta a mais para a Marta?
Temos mais umazinha. Como as pessoas que não são da família podem identificar esses casos de abuso? E quando identificar, o que fazer? Quando uma professora ou alguém da família identifica que aquela criança está sendo abusada, o que a gente deve fazer?
Primeiro é ficar atento aos sinais, né? Para poder identificar que esses sinais, como nós já falamos aqui, né, pode ser através de um desenho, pode ser através de uma fala, pode ser do comportamento, diferença de humor, baixa autoestima. Então, tem vários sinais aí que pode ser identificado. Né? E quando identificado esses sinais de abuso, precisa sim denunciar. Porque esse combate contra a violência e o abuso infantil é de responsabilidade de todos nós. Né?
É verdade.
Então, a gente pode denunciar ao Conselho Tutelar.
É isso que eu ia te perguntar. A quem denunciar?
O Conselho Tutelar. Também o Disque 100, né, que é denúncia por violência, né? É violação dos direitos humanos.
Sim, você tem esse número aí?
Sim.
Qual?
E o Disque 100.
É. Ah, Disque 100. Tá.
E, além disso, né, dependendo de alguma situação também, a própria unidade de saúde pode ser também uma porta de entrada, né, para que possa estar ajudando essa criança, esse adolescente em situação de risco.
Ô, Marta, tristemente, o Brasil é o país que encabeça a lista do país que mais acontece violência sexual e abuso contra crianças e adolescentes. Minha pergunta para você é, depois que aconteceu isso com esse abuso, a quem procurar? Como que a família pode amparar essa criança após o abuso sexual infantil? Qual profissional preparado para ajudar essa criança?
O abuso, eu acredito que eu já falei assim, que ele abrange vários aspectos, né? Então, a rede de apoio para receber essa criança, para cuidar dessa criança que foi vítima desse abuso, dessa violência, também conta com vários profissionais, né? Então, depende do contexto ali, se a criança ela está em família, né? E, no caso, a mãe que vai estar buscando essa ajuda, é importante passar, como eu falei, a unidade de saúde, né, que é a porta de entrada, um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque o abuso sexual gera traumas, né, nessa criança, ansiedade, depressão e tantas outras coisas que precisa desse acompanhamento, né, dessa criança. E denunciar, como eu já citei aqui, os caminhos e fazer esse acompanhamento prático mesmo, entendeu? Agora, se for num contexto assim, a criança não foi os pais ou a mãe que identificou, né? Então, aí tem todo o projeto social de cada cidade, né, que vai estar acompanhando, vai estar seguindo e acompanhando essa criança.
Na verdade, os traumas de uma criança que passa por um abuso desse é muito grande, né? Imagino que... E às vezes, nós podemos até afirmar por estudos que, se não tratado adequadamente, essas crianças tornam-se adultos muito tristes, sem expectativas, acuados, sem segurança, né, própria, inseguros, na verdade.
Sente culpados.
Exatamente.
Né? Um sentimento de culpa. Eu posso contar uma experiência assim, que eu vivi, e foi, inclusive, no ambiente da igreja.
Sim.
Né?
Uhum.
Eu recebi uma... Isso já há alguns anos atrás. Eu recebi uma adolescente, uhum, na igreja, e, na época, eu era da liderança de jovens.
Sim.
E eu convidei, ela veio de um outro estado, sim, morar aqui no Espírito Santo, e eu convidei ela para fazer parte do grupo de jovens.
Sim.
Né? E aí, aconteceu uma vez que ela estava cantando conosco no grupo de jovens, e, de repente, ela começou a chorar e saiu.
Ela já deu um sinal.
Exatamente.
E aí... Foi acontecendo várias questões, assim, do nada começava a chorar. E a família dela não morava aqui no estado.
Sim.
E aí eu comecei a convidar ela para tomar um café na minha casa, uhum, a estar junto comigo, até que ela teve confiança e compartilhou que ela estava sendo, desde os 5 anos de idade, ela era abusada pelo padrasto.
Meu Deus.
E eu levei ela na unidade de saúde para poder fazer os exames,
sim,
né,
uh-huh,
para ver se ela tinha alguma doença, porque,
sim,
a questão do abuso, né, deixa marcas,
sim,
não só psicológica, mas física também,
doenças,
de doenças, né?
Uh-huh.
Encaminhei ela ao médico, à unidade de saúde, fez todos os exames e perguntei ela se a mãe dela sabia.
Uh-huh.
E aí ela falou que a mãe dela sabia.
Que triste.
Mas que quando ela foi falar para a mãe dela falou bem assim, eu já sei, mas eu não posso fazer nada porque eu dependo financeiramente,
olha,
dele.
Meu Deus.
E acontece muito isso,
e foi,
né,
quando ela mudou aqui para o estado para morar com uma irmã dela. E aí eu dei toda a assistência a ela, né, acompanhei ela durante um bom tempo mesmo, sabe? E nessa trajetória, nessa jornada, eu acompanhando essa jovem,
uhum,
chegou um momento que ela conheceu um rapaz e ela casou.
Ai, que
com
bom.
Esse rapaz.
Uhum.
E no dia do... Ela fez uma carta depois... que ela tinha um pouco de dificuldade de verbalizar, de expressar,
sim,
e ela fazia muito escrita, muitas,
uhum,
cartas. E ela escreveu uma carta para mim falando assim, na hora do casamento, que eu estava entrando na igreja, eu só conseguia lembrar de você. Aí eu falei, que isso, casamento? Você tinha que pensar no seu marido, mulher.
Uhum,
o seu marido,
sim,
lá no altar te esperando. Aí ela falou bem assim, mas é porque se eu não tivesse passado por todo o processo que eu passei, que você me ajudou, que você me acompanhou, jamais teria vivido essa experiência, essa história.
Uhum.
Porque ela tinha um ódio enorme do padrasto dela. E na época que eu conheci ela, todo o plano dela era... arrumar um emprego, trabalhar, juntar dinheiro para poder matar o padrasto, mandar matar o padrasto,
sim,
dela.
Sim.
E aí eu fui trabalhando perdão, olha,
amém,
só. Mesmo diante de uma situação que para nós, né, mexe com o nosso emocional,
sim, sim,
que às vezes a pessoa está falando que dá vontade de matar e você por dentro está pensando a mesma coisa.
Uhum.
Mas com base na palavra
de
Deus, nós precisamos... instruir,
exatamente,
essa pessoa a liberar perdão, porque nós sabemos que quando nós liberamos perdão para o outro, nós que nos libertamos de um jugo, de um peso.
É, isso né? mesmo.
Então, eu trabalhei todas essas questões com ela e até que ela chegou a esse processo, né, de encontrar uma pessoa, de se relacionar, de namorar, de casar. Teve toda assistência pastoral ali nesse tempo. Uhum. Né? E foi muito uma experiência muito marcante. É certo que depois do casamento, ela teve também alguns conflitos, né? Porque a sexualidade para ela era uma coisa suja.
Entendi.
Era uma coisa imunda, né? E por que que eu trouxe esse exemplo? Porque nós falamos aqui da culpa. Ela se sentia culpada, ela se sentia contaminada, se sentia suja. E ela falava assim, que ela não se sentia digna, capaz assim, de apresentar um louvor a Deus.
Ah,
e por isso que ela não conseguia se enturmar ali e cantar com a gente. Né? Então, teve que passar por todo um processo para ela entender que, mesmo diante de tanta maldade, Deus estava presente com ela.
Exatamente.
É difícil falar sobre isso?
É muito difícil.
É difícil. Mas é com base naquilo que nós cremos, né? Nós sabemos que ela não foi desamparada por Deus, né? Porque o homem, ele deixa ser levado por coisas erradas, pelo pecado, mas essa não é a vontade de Deus, né? Então a gente precisa instruir isso. E quando ela entendeu, ela abriu o coração e permitiu que Deus trabalhasse na vida dela, no coração dela, né? E viver uma novidade de vida.
Sim,
né?
Exatamente.
Ai, que coisa linda, que história bonita e edificante.
Exatamente.
Né, para muitos de nós que estamos, muitos de nós e para aqueles nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, que é um testemunho isso. Nós precisamos denunciar, nós precisamos estar atentos com as nossas crianças. Existe sim essa cura, existe sim essa restauração.
Existe.
Né? E a gente sabe que o Senhor está à frente de todas as coisas.
É,
né?
Isso mesmo.
Val, eu ia falar exatamente a sua fala, que Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, nós não fomos criados aleatoriamente. Foi muito bom você vir aqui hoje e esclarecer com toda a sua experiência profissional e também a experiência de vida que você teve lidando com essas crianças que sofreram esses abusos todos no Timor-Leste. E, com toda certeza, Deus criou você para que você pudesse ajudar outras pessoas e também para que viesse aqui falar conosco nesse bate-papo que mexe um pouco com a gente, né? Mas nós podemos dizer que a palavra de Deus, ela liberta o homem de qualquer trauma, de qualquer violência, de depressões e de tudo aquilo que o mundo está sujeito. Eu queria ler um versículo aqui, Marta, em 2 Timóteo 3, já para encerrar, tá bom? 2 Timóteo 3 fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, traidores, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas eu quis ler esse versículo justamente para dizer que a igreja é este lugar de abrigo que Deus preparou para nós nesses últimos tempos, porque o mundo, ele está justamente da mesma forma que a Bíblia descreve e foi escrita há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia está exatamente como o mundo está exatamente como a Bíblia descreve, mas nós estamos falando aqui justamente sobre isso, que Cristo deixou a igreja dele para que nós servíssemos de amparo para essas pessoas. Estamos tratando sobre isso porque nós podemos, segundo a palavra, receber pessoas e falar do amor de Cristo para elas e elas serem curadas. curadas. Obrigada, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Foi uma bênção para nós e um período de esclarecimento, um momento de esclarecimento, não é mesmo, Val?
Sim.
Eu posso
pode,
finalizar aqui?
Claro.
Pode. Já que está dizendo que está terminando, né? Está muito legal o bate-papo aqui, né? Mas, porque quando eu servi, falou, né, que nós somos criados por um propósito, né?
Uhum.
Então, eu servi por 3 anos no Timor-Leste e eu vim para o Brasil com o objetivo de ficar aqui só 6 meses e retornar para o Timor-Leste. Mas aí aprove a Deus que eu continuasse aqui.
Sim.
No Brasil, né? E eu ficava me questionando, falei, Deus, tem as meninas lá que estão me esperando, que precisam da minha ajuda. E Deus falou assim, esse é o tempo que eu preciso de você aqui no Brasil.
Uhum.
E é muito interessante, porque no consultório, hoje eu não atendo criança no consultório, mas eu atendo muito adolescentes e adultos, que às vezes vêm com várias demandas, com
Sim.
vários sintomas, mas que no final... Lá no passado, ou na infância, passaram por um contexto, né, de violência e de abuso.
Sim.
Né? E no consultório eu recebo muitas mães de adolescentes que, quando fica sabendo que eu sou uma psicóloga e cristã, ficam assim tão felizes, glorifica tanto a Deus dentro do consultório.
Ai,
porque fala assim, eu orei tanto, mas tanto, pedindo a Deus que preparasse a pessoa certa para poder cuidar da minha filha, para poder ouvir a minha filha, para poder me ouvir, né? Então, assim, eu fico muito feliz, porque mesmo eu não tendo retornado para o Timor-Leste, eu consigo, né? Deus me deu esse privilégio de poder continuar exercendo a missão
aqui,
porém através da minha profissão.
Exatamente.
Né? E eu acho isso muito gratificante, eu glorifico muito a Deus. E estar aqui hoje, falando nesse programa, esse tema tão relevante, eu estou aqui como psicóloga, mas eu também estou aqui como missionária.
Sim.
Então, eu me vejo cumprindo a minha missão em poder falar sobre esse tema, em poder conscientizar famílias, né, igrejas, pessoas que estarão assistindo esse programa.
Exatamente.
Dessa importância que nós precisamos cuidar das nossas crianças,
sim.
nós precisamos cuidar dos nossos, né, e que, sim, precisa de utilizar essa rede de apoio que está aí para poder nos ajudar, né? Que Deus
Isso.
preparou profissionais, pessoas para poder estar cuidando da saúde, seja emocional, física, das crianças, inclusive, né? De crianças, de adultos, enfim, do corpo de Cristo.
Amém.
Também.
Isso.
Né? Então, eu fico muito feliz por essa participação.
Ai, que
aqui,
bom.
Muito feliz mesmo, muito alegre o meu coração.
Glória
de poder
Jesus.
Contribuir com
que
esse
bom.
Tema.
Amém.
Para
a glória de
bom,
Cristo, né?
Foi muito bom tê-la aqui, os esclarecimentos foram muito bons, foram edificantes. Obrigada por ter vindo e participar do nosso programa.
Obrigada.
Como vocês já sabem, infelizmente, o nosso papo está chegando ao final. Mas lá no YouTube você pode nos acompanhar. Existem vários episódios informativos com base bíblica para você. E nós nos despedimos e dizemos que você pode enviar o link deste episódio, desse programa, para muitas pessoas que precisam desse conteúdo. Tchau, fique conosco!